O Sr. Deputado Pedro Tavares representa o Grupo Parlamentar do Chega. Podemos começar? Então, vamos ainda começar. Já demos 10 minutos, já demos 15 minutos ao Sr. Deputado Filipe Melo. Ele já fumou meio maço, só lhe está a fazer mal a ele. Vamos começar. É isso. Senhoras e Srs. Deputados, vamos então começar a nossa reunião de mesa e coordenadores. Ponto número 1. Definição de agendamentos. Ora bem, eu neste intervalo aproveitei para fechar aqui alguns agendamentos que estão pendentes, ou que estavam pendentes, e queria informar do seguinte. Recapitulando, neste caso, a audição ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial será no dia 16, às 10 da manhã.
Até ver.
Às 15 da tarde, temos uma audiência à Associação... A Associação das Bebidas foi ontem?
Tabaqueira,
exatamente.
Dos Comissões Trabalhadoras
da Comissão de Trabalhadores de Tabaqueira, às 15 horas. Esta audiência vai ser presidida pelo Sr. Deputado Francisco Figueira, a quem pedi há pouco ajuda e já nos coordenámos nesse sentido. Isto no dia 16. Às dia 17, às 10 da manhã, eu terei a reunião de Conferência de Presidentes. Já iremos a essa matéria. E teremos às 11h30 a nossa reunião ordinária, que será também presidida pelo Sr. Deputado Francisco Figueira, quem também pedi ajuda para este ponto, uma vez que esta é dia 17 às 11h30. Vai ser presidida pelo Sr. Deputado Francisco Figueira. Sem prejuízo... É uma reunião ordinária. Sem prejuízo de eu me poder juntar a vós sob a presidência do Sr. Deputado Francisco Figueira e se porventura até trouxer alguma informação relevante da reunião onde estarei, em representação de todos, até a partilharei no fim. Certo? No dia 19, às 9 da manhã, teremos a tal audiência com a Task Force da Comissão Europeia, que também vai ser presidida pelo Sr. Deputado Francisco Figueira, a quem também já pedi ajuda, uma vez que não estou cá. Nessa altura estarei com o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, na Dinamarca. Sobre esta matéria, antes de passar a palavra, sobre esta audição, eu fazia duas sugestões para apreciação e melhor decisão. Uma sugestão, portanto, como é sabido, a audiência vai decorrer na língua do Parlamento Português, ou seja, em bom português, e vai ter tradução. Eu sugiro que a tradução seja simultânea. Porquê? Porque se não for simultânea, dura o dobro do tempo, ou às vezes mais que o dobro. E atendendo a que temos plenário também a decorrer, portanto, talvez a tradução simultânea seja o mais eficiente. E já fizemos noutros momentos e acho que correu bem. Portanto, a minha sugestão, salvo melhor decisão de parte de Vossas Excelências, é que a tradução seja simultânea. Também deixaria a sugestão, para melhor decisão, que a grelha de tempos possa ter como base, sendo que depois será definida também pelo bom senso do Sr. Deputado Francisco Figueira, que vai presidir aos trabalhos, mas que possa ter como referência a grelha de tempos das audiências. Com uma pequena alteração, se estiverem de acordo. A grelha de tempos das audiências prevê 10 minutos para uma intervenção inicial, 3 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos para a entidade responder no fim. Eu sugeria que fosse 10, 3 minutos a cada grupo parlamentar e 15 no fim. Daria mais 5 minutos à entidade da Comissão Europeia. Isto é uma base de trabalho, agora podemos alterar isto conforme entenderem. É uma base de trabalho, podemos ter aqui uma base de trabalho. Podemos também dar mais tempo para a intervenção inicial, eventualmente, podemos dar mais um minuto a cada grupo parlamentar, que temos tempo para isso, ou seja, a ideia é que isto demore cerca de uma hora, para não se prolongar também para cima, ainda mais para cima. Portanto, a ideia era fazer às 9 para terminar às 10, porque a previsão era que o plenário fosse às 10. Portanto, se calhar é de bom senso, e acho que o tempo chega perfeitamente, que se faça nestes moldes de uma hora, ou seja, que termine às 10 para não prolongar mais para cima dos trabalhos do plenário. Mas temos margem para poder aqui dar mais um minuto a cada grupo parlamentar, ou até mais 5 minutos para a intervenção inicial, se for necessário. Mas isso, para além do poder, para além daquilo que fica definido, há uma coisa que é muito mais importante e que nunca fica escrito em lado nenhum, que é o bom senso. E aí o bom senso do Sr. Deputado Francisco Figueira, também na altura da gestão dos trabalhos. Agora, temos de ter uma base de trabalho. Sim, e dos Srs. Deputados também. Mas vai ter. Nós somos disciplinados. Agora temos é que ter uma base de trabalho, não é? E, portanto, acho que a base de trabalho pode ser sensivelmente esta, com qualquer alteração que possam sugerir. Mas importa a base de trabalho. É importante não ficarmos no vazio, não é? Ora bem, e sobre este ponto de definição de agendamentos, disse. Inscrições. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, portanto, nada a opor, aqui só uma questão de fundo que nós vamos ter que ver, é que, evidentemente, isto vai ter que ser colocado à consideração do PAR. E, portanto...
Ah, sim, peço desculpa, Sr. Deputado. Eu acabei de assinar um ofício,
certo,
há poucos minutos, no nosso intervalo. Peço desculpa por interromper. Eu acabei de assinar um ofício que estará a seguir, a qualquer momento, já foi, para o PAR a pedir essa autorização. Peço desculpa, devia ter informado isso. Já tinha dito há pouco, mas já está feito.
Portanto... No fundo, esta reunião, apesar das reservas que cada grupo possa ter e que são legítimas, a partir do momento em que o PAR diga que autoriza essa realização nos termos em que está, portanto, digamos que todos estamos, digamos, totalmente legitimados para ter essa reunião com essa entidade da Comissão Europeia. Portanto, essa era uma primeira nota. A segunda, quando a grelha, parece-me que o proposto está bem, e talvez, se fosse de opinião, que em vez de ser 3 minutos, pudesse dar mais 1 minuto a cada grupo parlamentar, são 4 minutos, permite explicarem um bocadinho melhor os grupos, também, por outro lado, se os grupos quiserem dividir em 2 intervenções, 2 minutos cada um, também dá, ou com 3 é difícil. Portanto, e no final, tanto pode ser 10 como 15, porque se fizer umas contas assim, muito rapidamente, estamos dentro da janela de uma hora, e portanto não parece mal, e por isso de acordo. Obrigado.
Sim, estamos perfeitamente dentro da janela de uma hora, e até fará sentido, porque para haver tradução em simultâneo, também se calhar é preciso falar um bocadinho mais pausadamente. E portanto... Sim, mas Sr. Deputado, não, já temos uma baixa, porque o Sr. Deputado Filipe Melo já informou que o Grupo Parlamentar do Chega não participa. Portanto, só... Portanto, já temos uma baixa. Não, eu diria que se fizermos os... se fizermos os 4 minutos, não prejudicamos, mesmo com a tolerância.
Porque é simultânea, mesmo que seja mais devagar. Se fosse tradução após,
pois, exatamente. Eu acho que fizemos os 4 minutos, estamos dentro da baliza dos 60 minutos no global.
Para 5 grupos parlamentares, são sempre os 4, 30 minutos, os 10 em 6, 30, os 15 final, 45.
Ainda ficas. Não, Francisco, ainda ficas com uma tolerância para todos.
Acho que não vou intervir 5. No máximo 3, 4.
Sim.
O Chega ainda vai reponderar, o Sr. Deputado Filipe Melo ainda vai estar
connosco.
Muito bem.
Muito bem.
Então
10, 4, 15. Estabiliza-me assim e parece-me equilibrado, na minha opinião. Muito bem. Senhores deputados, passamos então ao ponto 2, que enfim, já introduzi aqui algumas coisas. Bem, já é a organização dos trabalhos da Comissão.
Dos requerimentos também.
Ah, pois. Senhores Deputados, temos que ver como é que fazemos dos requerimentos que acabámos de aprovar na reunião ordinária. Do grupo, os requerimentos do PSD e do PCP. Senhores Deputados, como é que querem fazer? Digam-me.
Eu posso só dizer.
Faz favor, Sr. Deputado.
Que dias é que temos?
Não temos muitos.
Fazê-los antes do dia 29.
Pois, aqui parece-me.
Temos o 23.
O que é que é aqui?
Aquela audição do Ministro, que ainda não está confirmada, se é regimental ou não.
Senhores Deputados, deixem-me dar mais uma informação para esta discussão. Que podia já ter introduzido, introduzo-a agora. Nós ainda temos por definir a audição regimental ao Sr. Ministro da Economia. Se recordarem, nós tínhamos feito uma proposta que ela fosse para dia 24. Dia 24.
Dia 24.
27.
Dia 24. Mas há aquela questão pendente das audições conjuntas ou não. Já irei, porque é um dos tais assuntos que eu tenho que levar à Conferência de Presidentes. Portanto, significa, se porventura a audição regimental ao Sr. Ministro for no dia 24, como desejamos, nós só temos realmente o dia 23, o que realmente é pouco, não chega para estas audições, não chega. Não chega. Sim, isso é pelo menos 2 dias, no mínimo, mesmo que definíssemos uma grelha de tempo. Como? Se as fizermos todas em separado, é um mês. Pois. Não, senhores Deputados, se fizermos tudo em separado, se fizermos...
Sim, mas é o que vai ser.
Se fizermos tudo em separado, é um mês. Os senhores Deputados é que sabem. Não se esqueçam que vamos interromper. A questão é esta. Nós vamos interromper no dia 1 de outubro para eleições autárquicas e logo a seguir, não sabemos quando, interrompemos para o Orçamento de Estado. Portanto, enfim. Bom... Não temos mais nenhum...
Dia 24.
Sim, dia 24 é uma audição regimental, mas não temos nada pendente. Dia 24 é uma audição regimental. Não temos nada... Só temos o que acabámos de aprovar. Está tudo limpinho. Pois não dá, um dia não dá. E querem definir uma grelha, não querem definir uma grelha? É a grelha normal das audições? As grelhas, não tenho aqui, por isso que eu estava... Não pôs aqui as grelhas, para não. Foram aqui, foram...
É requerimento, então, vocês já vamos já fechar esse ponto?
Não, é para fazer os agendamentos que eu vinha fechar este ponto.
Não, o ponto que já ficou em jogo.
Isso parece-me inevitável. Eu ainda tentei há pouco, mas também não tinha olhado para o calendário. Eu ainda há pouco, quando coloquei aquela questão, ainda era na expectativa de podermos fazer isto antes do dia 1, mas não tinha olhado para o calendário. Agora que olhei para o calendário...
E no 24, será de manhã ou está regimental?
A partida será de manhã.
Ainda tem que ir à discussão primeiro, à Conferência de Presidentes.
Sim, ainda temos que falar isto da Conferência de Presidentes e ainda não sabemos da agenda do Sr. Ministro. Portanto... Está bem, mas é, vamos lá ver, Tudo é importante, mas só a economia dá uma dimensão. Só a economia.
Se juntarmos
a coesão territorial, ainda vamos juntar o poder local. Epá, é uma coisa, ou seja, para uma audição. Não, ouçam, e para a nossa comissão, isto agora aqui. Chegaram as propostas do Grupo Parlamentar do Chega. Vistas as propostas, há aqui duas questões que me chamaram a atenção e que eu pedi ao Sr. Deputado Filipe Melo em particular, mas a todos, que refletissem para tomarmos decisões. O Grupo Parlamentar do Chega, no capítulo da coesão territorial, na linha C, propõe, vou citar, estratégias de conexão entre municípios no sentido de promover a adoção da certificação ISO 37.120, que proporciona desenvolvimento económico, inclusivo e sustentável, com serviços interoperáveis, centrados no cidadão e nas empresas, que posicionem Portugal enquanto país digital. Ora bem, aqui a questão que eu coloco é a seguinte: a nossa Comissão Parlamentar não tem competências nem no poder local, nem nas certificações ISO. Portanto, o que eu diria é que esta referência às certificações ISO talvez esteja aqui excessivamente. Mas porventura, isto é a minha interpretação, bem entendido, se porventura fosse retirada a referência à certificação ISO, todo o restante parágrafo fará sentido. Não cai, acho que faz sentido. Ou seja, aqui a questão é as certificações ISO nos municípios. Se o parágrafo tivesse uma redação deste género, por exemplo, enfim, eu estou aqui a meter a foice em cear a alheira, porque a proposta é do Chega. Posso tirar tudo? Pronto, então assim sendo... Pronto, então assim sendo, resolve-se o problema. Porque aqui a questão é a certificação e o poder local, onde nós não temos matéria. Portanto, retira-se. Depois, há outra questão que tem a ver com as ordens e as câmaras profissionais, onde o Grupo Parlamentar do Chega acrescenta à Ordem dos Economistas, acrescenta à Associação Portuguesa de Economia Política. Ora bem, o que está em causa é a nossa competência nas câmaras e ordens profissionais. A Associação Portuguesa de Economia Política não é nem uma câmara, nem uma ordem profissional. Significa isto que há N associações por este país fora, de economistas, de etc, etc, etc. Bom, e então dos economistas há várias. Portanto, vamos lá ver. Também na minha interpretação, não cabe esta associação misturada com ordens e com câmaras profissionais. E, portanto, também acho, até para evitar confusão, além de não caber, evita-nos confusões e precedentes com outras associações, que iria criar problemas, como é evidente, não é? Há N associações de economistas portugueses, não é? E, portanto, eu sugeria que se retirasse esta questão. Estamos de acordo? Pronto, muito bem. Então, está resolvido o problema. Quanto ao resto, eu pergunto, eu identifiquei estas questões, portanto, quanto ao resto, estou perfeitamente de acordo com tudo. Eu digo que estas questões com uma ajuda essencial dos serviços da Comissão. E, portanto, a quem agradeço, como sempre. Portanto, eu pergunto, se identificam mais alguma questão que deva ser, eu, da minha parte, quanto ao resto, pacífico, pergunto aos senhores deputados se quanto ao resto também tudo pacífico. Pronto, então assim sendo, eu não sei se temos que votar estas alterações. Está tudo aprovado, não é? Pronto. Portanto, enfim, está definida a competência ou as competências da Comissão.
Vai ser remetida para a Conferência de Presidentes, vai ser aprovada na Conferência de
Presidentes. Pronto, vai ser aprovada assim na Conferência de Presidentes. Portanto, vamos retirar estas duas questões que eu referi, a questão da ISO e a questão da Associação, e vai ser remetida para ser aprovada, então, na reunião dos Presidentes na próxima semana. Assunto resolvido. Senhores deputados, tenho aqui uma questão que eu queria colocar a Vossas Excelências mas que acho que não deve ser colocada fora daqui. E estive a refletir sobre isto, ainda há pouco disse aqui ao Dr. Luís, que não a pretendo levar nem à reunião de Conferência de Presidentes, e acho que nem a devemos colocar a outras comissões de forma formal. Tem a ver com o seguinte, nós já constatámos, nós já refletimos aqui sobre isso, que nós temos aqui, ao ter a coesão territorial, ao ter os fundos comunitários, nós acabamos por tocar nas competências de diversas comissões. Por exemplo, se formos ao nosso plano de atividades e se quisermos fazer uma visita a um investimento para habitação financiado pelo PRR, nós estamos dentro do nosso âmbito, coesão territorial, fundos comunitários, mas também estamos a tocar na habitação que está noutra comissão. O mesmo se o fizermos, por exemplo, no âmbito da energia, ou dos portos, etc, etc, etc. Bom, porque é que levanta esta questão? Nós temos um plano de atividades que queremos cumprir, pelo menos, a parte. Somos sempre ambiciosos, mas queremos cumprir. A questão que coloco é como é que nos articulamos com as outras comissões. E eu penso que temos de ser cautelosos e conservadores nessa matéria. Bom, eu não quero levantar esta questão na Conferência de Presidentes, porque até temo que possa dar alguma confusão. Nós não nos queremos meter no trabalho das outras comissões, mas queremos fazer o nosso trabalho. E, portanto, eu diria que nós, caso a caso, teremos que ser minimalistas nesta articulação, mas eu diria que, em alguns casos, nos devemos limitar a informar. Do ponto de vista ético, é correto informar. Se formos fazer uma visita a um investimento na habitação, devemos informar a Comissão de Habitação, que até nos pode acompanhar, se assim entender. Noutras matérias, eventualmente, podemos convidar. Agora, eu acho que temos que ser minimalistas nisto, senão não chegamos a fazer nada. Porque, caso contrário, a Comissão de Habitação vai entender que tudo o que é habitação é na 14ª Comissão, a Comissão de Ambiente e Energia vai entender que tudo o que é energia é na dita Comissão, portanto, enfim. Bom, mas também nada a dizer, também não está correto. Portanto, também manda a ética e manda o bom senso e manda a cordialidade ter alguma articulação. Portanto, eu queria ouvir-vos sobre isso, como é que devemos fazer. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do nosso ponto de vista, ou seja, nós temos um plano de atividades que foi aprovado até por unanimidade. Esta comissão tem um determinado escopo de atuação e eu acho que nós não devemos estar pendentes das demais comissões. Devemos, sim, cumprir o nosso programa, marcar as nossas iniciativas e acho que, por cortesia, devemos convidar a comissão, se quiser estar presente e se nos acompanhar, muito bem, mas até por custos suportados pela própria comissão. Acho que educadamente devemos convidar. Agora, também não fará sentido, a meu ver, convidar toda a comissão. Acho que deve ser um convite ao presidente da comissão e depois, no limite, ser acompanhado pelo presidente da comissão ou, em sua substituição, o vice-presidente da comissão e, no limite, um coordenador de cada um dos partidos. Ou seja, esta comissão estará presente, fará o seu programa, irá ao terreno. Por uma questão de educação e de cortesia, acho que deve ser endereçado o convite a estar presente. Agora, temos que balizar das duas uma. Ou só informamos e não convidamos, ou se convidar. Eu acho que nós devemos delimitar o convite, porque senão vão duas comissões ao terreno, o que não faz sentido. Ou seja, porque somos nós que marcamos o ritmo dos nossos trabalhos e nós temos a nossa agenda. A nossa agenda não pode ser depois condicionada in loco pela presença de outra comissão. Ou seja, se a outra comissão estiver em pé de igualdade com o número de presenças, pode, intencionalmente ou não, condicionar o nosso trabalho. E isso não se pretende. Por isso, ou informamos ou convidamos. Delimitamos o convite ao Presidente ou às coordenações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Essa é uma questão realmente importante e que até tinha abordado com o Dr. Luís Marques pelo seguinte. É que, de facto, se for uma deslocação, pode se tornar logisticamente difícil, de facto, uma grande comitiva. A prioridade são os deputados desta comissão. E, portanto, sim, estou inteiramente de acordo que isto tem que ter balizas. Por outro lado, se for também uma deslocação, também tem custos. Ora, os custos têm que ser suportados por a outra comissão e não pela nossa, que nem temos orçamento para isso. Portanto, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho tocou exatamente nos pontos ligados que tínhamos abordado até com os serviços da comissão. Portanto, eu se calhar dizia, vamos lá ver, esta questão fica se calhar aqui refletida, mas depois caso a caso teremos que ver como é que fazemos, porque se for uma deslocação temos que necessariamente limitar os convites, sob pena de se tornar logisticamente impraticável. E os custos, obviamente, não podem ser suportados pela nossa comissão, que nem justamente temos para isso. Claro, portanto, é isso mesmo. Sr. Deputado de Fazenda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria dar nota do seguinte. Eu acho que, como aqui já foi dito, nós temos as nossas competências aprovadas e a nossa missão muito clara. Do mesmo modo que, aliás, é espelho daquilo que é a área governativa que nos cumpre fiscalizar, que é o Ministério da Economia e da Coesão, a quem compete, entre outras áreas, todos os temas económicos e todos os temas dos fundos europeus e do PRR. E, portanto, compete a esta comissão, de forma inequívoca, acompanhar a execução de todos esses financiamentos. Acho que sim, pode-se informar, dando conta de que vai acontecer isto, mas eu acho que nós temos é que andar para a frente e fazer o nosso trabalho. É agora, até porque, façamos este exercício, imaginemos como nós já fizemos no passado, com uma subcomissão de acompanhamento do PRR de Portugal 2030, tínhamos um roteiro em que visitávamos um projeto da habitação, do ensino superior, do ambiente e da economia. Então, vamos. Estão a ver a dificuldade que era juntar 5 comissões, porque eram projetos diferentes. Isso acho que era uma quase impossibilidade, sinceramente. Acho que isso é algo quase irrealizável, não é? Agora, de outro modo, já acho que deve haver esse cuidado quando fizermos os convites. Quando fizermos iniciativas no território, imaginemos que vamos visitar projetos ao distrito de Coimbra. Parece-nos avisado que os deputados, todos os eleitos por aquele distrito, sejam convidados a assistir, não a participar nos trabalhos propriamente ditos, pois isso depois também é um outro tipo de questões que não vale a pena estar a explorar. Mas acho que isso também parece-me simpático, porque são eleitos por aquele círculo eleitoral. Mas eu acho que anda para a frente.
Sr. Deputado, então se bem apreendi, Sr. Deputado, faz favor.
Queria só dar um contributo relativamente a isso. Este relacionamento com as outras comissões também se coloca ao contrário. Porque, por exemplo, a Comissão de Infraestruturas vai visitar uma obra de um IP2 ou de outra coisa qualquer. Aquilo é financiado com fundos europeus.
Sim.
A relação deles connosco relativamente a isso é como?
Pois.
Do ponto de vista do poder local, 70% das autarquias fazem as suas obras financiadas pelos fundos europeus. Também nos vão chamar a nós para ir nas... Portanto, isto tem que haver aqui uma questão que não é só... Somos nós com eles e eles connosco.
Senhores deputados, eu então sugeri o seguinte. As vossas preocupações vão ao encontro das minhas. Eu sugeria duas coisas. Primeira questão, eu não vou levantar esta questão na Conferência de Presidentes porque não fará sentido. Segunda questão, vamos gerir isto caso a caso, com o habitual bom senso que costumamos ter, e seguramente que encontramos soluções, sendo certo que será uma articulação minimalista, que foi isto que saiu das vossas palavras. Portanto, enfim, com bom senso que vamos encontrar, também para não criar nenhum problema institucional. Senhores e senhores deputados, passamos ao ponto seguinte, que é o número 4 e diz outros assuntos. Ora bem, outros assuntos, eu só tenho mesmo aqui a Conferência de Presidentes, onde há dois assuntos relevantes para levar e que já abordámos. E que são as audições regimentais conjuntas. Conforme sabem, há um ofício nosso dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria, onde lhe apresento, em nome de todos nós, um conjunto de argumentos que foram aqui discutidos. Aqui. Vale a pena ler ou não vale a pena ler? Se calhar não vale a pena ler, pois não? Não vale a pena, pronto. Portanto, há aqui a questão das audições regimentais conjuntas, em que dirigi um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, em nome de todos, com um conjunto de argumentos, e que são estes que me parecem os argumentos mais válidos a propósito das audições regimentais conjuntas. E referi também que, de facto, há o agendamento que, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, o agendamento para dia 24 de setembro já é uma proposta nossa. Não é uma proposta que vem do Governo. Porque o Governo propôs-nos, inicialmente, dia 17 de setembro. Nós, no dia 16, temos a audição, a requerimento do Sr. Ministro. E o que contrapropusemos ao Governo foi a audição dia 24 de setembro, para a qual ainda não temos resposta. Ou seja, nós temos aqui dois temas, ou dois subtemas. É a questão da audição conjunta ou não, e a questão do agendamento da data, que não obtivemos resposta, e que nós propusemos. Nós definimos isto na reunião de mesa e coordenadores. Nós propusemos dia 24 de setembro. Portanto, este sim é um tema importante. E pronto, e as dificuldades que temos tido no agendamento das reuniões com o Sr. Ministro. O Sr. Deputado Filipe Melo tem-me colocado a questão da distribuição de lugares, mas eu não sei bem o que é que quer dizer sobre a distribuição de lugares, porque vamos lá ver. Eu percebo que haja alguma dificuldade, e todos a que constatamos que possa haver. Mas também já houve um tempo, que pode ser considerado melhor ou pior, depende do ângulo de visão de cada um, o meu será suspeito, saberão qual é, em que o Parlamento estava mais inclinado para a esquerda. Agora está mais inclinado para a direita. Também virá o tempo em que, provavelmente, volta a inclinar mais à esquerda. E depois virá o tempo em que... A democracia é assim, Sr. Deputado, tenho a certeza do que lhe estou a dizer. Não sei quando será esse tempo, bola de cristal não tenho. Mas, felizmente, a democracia é assim. Portanto, já houve um tempo, não muito longínquo, em que o Parlamento estava inclinado mais à esquerda e que os deputados do centro-esquerda e da esquerda tinham mais dificuldade em se sentar deste lado, mas também sentavam. Agora, há um tempo em que o Parlamento está mais inclinado para a direita, em que haverá um maior número de deputados do centro-direita e da direita que se sentam do lado direito. Agora, vamos lá ver. Se no tempo em que havia uma larga maioria parlamentar do centro-esquerda e da esquerda que cabiam, no tempo em que há uma larga maioria do centro-direita e da direita no Parlamento, também tem que caber. Porque eu não sei como é que hei de colocar esta questão. Como é que eu hei de colocar? É preciso aumentar as salas? Deitar paredes abaixo? Não, não é. Os deputados são os mesmos, são 230. Apenas houve uma redistribuição. Os deputados eram 230, agora continuam a ser 230. E a redistribuição pelas comissões parlamentares também é semelhante. Portanto, vamos lá ver. Eu não sei como é que é de colocar esta questão. Enfim, temos que nos adaptar. Ainda hoje nos adaptámos e ninguém ficou prejudicado, acho eu. Portanto, eu não posso pedir, não há condições para pedir salas maiores, não as há. Porque este problema coloca-se em todas as comissões, não é só na nossa sexta comissão. Portanto, eu não sei como é que é de colocar a questão. Nós não temos salas maiores do que aquelas que o Parlamento tem. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu percebo o que o Sr. Presidente diz, naturalmente que sim. E se houver nova oportunidade para a esquerda ser maior, espero que não, acredito que não, vamos voltar a ter essa questão. Mas temos que olhar para o presente e para o futuro próximo, e neste caso a distribuição é esta e é com esta que temos que lidar. Há comissões, salvo erro, Comissão de Educação?
Quantos convidados?
Sim, Comissão de Educação, quando tem entidades convidadas para ser ouvidas, o Chega ocupa o lugar que era ocupado pelo Partido Socialista. É o segundo maior partido e faz sentido estar de frente para os convidados. Enquanto não há a tal reunião, a conferência dos presidentes. Neste caso, enquanto não houver alguma determinação específica nesse sentido, o que o Chega vai fazer desculpe, Sr. Presidente, mas é a dança das cadeiras, vamos estar aqui antes da hora da comissão, entramos em banda e começamos a ocupar daqui para trás. E depois teremos novamente outro problema. Sr. Presidente, isto naturalmente que é assim, não há outra solução. Desculpe dizer isto em tom de brincadeira, mas é a única forma que eu encontro para ser explícito sem estar aqui a ultrapassar nada nem ninguém. Uma vez que esta fila, esta bancada está destinada ao primeiro, ao segundo e ao quarto maiores partidos, ou com maior representação parlamentar, PSD, Chega e Iniciativa Liberal, vamos ter que fazer, e quando o CDS vier também a esta comissão, mais um lugar ainda, é impossível, é humanamente impossível, se o PSD tem 7 deputados efetivos nesta comissão, se o Chega tem 4, a Iniciativa Liberal tem 2 e o CDS tem 1, é só fazer as contas, não é? Já dizia o outro. Porque neste espaço já não cabe. Porque já não cabe. Sr. Presidente, e depois se vier o CDS, vai passando. Bem, daqui a um bocado, bem, não me leva mal dizer isto, mas tem o coordenador ao seu colo do PS, não é? Porque isto vai chegando, e não vai haver lugar para toda a gente, não é? Pronto.
Bom.
Percebe, Sr. Presidente? E isto, quando houver entidades convidadas, que às vezes têm 4 e 5 representantes da entidade, como o Sr. Presidente sabe melhor do que eu, começamos a contar a partir do lugar onde está o Sr. Deputado Francisco Figueira, portanto, de lá para cá. É impossível, Sr. Presidente, é impossível. O número de deputados que compõem a comissão, e principalmente deputados que estão no centro e direita, ou de centro-direita e direita, é manifestamente superior à capacidade que existe neste corredor. É impossível. E eu não posso pedir a deputados efetivos da minha comissão, assim como o Sr. Deputado Ricardo Carvalho também não vai fazer isso certamente, a dizer a deputados que são efetivos na comissão, pá, não venham porque não cabem. Não faz sentido, Sr. Presidente. Portanto, eu acho que isto tem que ser resolvido. Nós não podemos estar a limitar, e o Sr. Presidente dizia muito bem que a democracia é isto, e muito bem, e a democracia também é isto. Se neste momento a direita tem mais, seria antidemocrático nós estarmos a pedir a deputados que compõem esta comissão que não venham porque não há lugar.
Isso claro que não, isso não está em causa. Mas o número de deputados não aumentou.
Sr. Presidente, estamos de acordo, mas também há de convir que não é muito confortável para nenhum grupo parlamentar que tenha mais do que um deputado a representar a comissão, em estarem 2 ou 3 de um lado e 2 do outro. Não há comunicação. É impossível, é impossível. Os deputados têm que estar juntos do seu grupo parlamentar. Não, senão como é que vão comunicar entre si decisões e intervenções na comissão? Assistir à comissão? Claro que assistem, que há lugar para todos, como sempre houve.
Bom, Sr. Deputado, bom, eu sobre esta matéria, eu não tenho nas minhas competências, não tenho nenhuma solução. Portanto, salas maiores não há e também não se justificam porque o número de deputados não aumentou, nem a proporcionalidade nas comissões. Portanto, vamos lá ver. Se houver alguma decisão, sobretudo, eu acho que essa é uma decisão da Conferência de Líderes, enfim, mais do que qualquer outra, acho que é uma decisão da Conferência de Líderes. Portanto, se houver alguma decisão da Conferência de Líderes sobre essa matéria, obviamente nós acataremos. Até lá, os seus deputados, eu não sei, eu não vou fazer aqui o papel, nem aqui hoje, nem em nenhuma reunião, de dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas onde é que devem ou não devem sentar-se. Eu não vou fazer esse papel. Portanto, deixo ao critério de cada um. Eu faço a reunião independentemente onde as senhoras e os senhores deputados se sentarão. Eu não vou fazer esse papel. Isso já seria usurpação. Isso seria usurpação. Portanto, vamos lá ver. Agora, se houver uma decisão da Conferência de Líderes, onde esta questão deve ser colocada, já uma vez tivemos esta conversa aqui, é a segunda vez que estamos a ter esta conversa. Já tivemos esta conversa e já tínhamos assentado que se houver uma decisão da Conferência de Líderes, como é evidente, nós acatá-la-emos. Se não houver, Sr. Deputado, não sou eu que vou dizer ao Sr. Deputado A, B ou C que se sente aqui ou se sente acolá. Deixo isso ao critério dos senhores deputados, como é o que temos feito. E nós temos tido sempre bom senso. E as reuniões têm corrido sempre bem. Portanto, vamos continuar a ter. Eu continuo a acreditar no bom senso dos homens. Os homens com H grande, que inclui também as mulheres. Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado, certo, isso estou de acordo. Aliás, eu sei que os serviços têm feito esse esforço. Ainda ontem tivemos audiência, e sei que foi pedido a outra sala, que não foi possível por meios técnicos. E, portanto, sim, eu aí pedi aos serviços que mantenham essa preocupação, que eu sei que têm tido, quando houver audiências e, sobretudo, audições. Por exemplo, admito que a audição ao Sr. Ministro da Economia, até porque é a primeira, que possa ter uma ampla participação. Portanto, se pudermos ficar numa das salas maiores, isso é bom. As salas, de facto, não são todas iguais. Portanto, aí, inteiramente de acordo consigo, Sr. Deputado. Portanto, pedi aos serviços que houvesse um esforço, quando houver audições, até já à próxima, que é com o Sr. Ministro, que será seguramente muito participada, que pudéssemos ficar na sala... Nós estamos na sala 2, não é? Ou na sala 1, ou na sala 2, que são das maiores, ou na sala 6. Ou no Senado. O Senado é bom. Ou sala 1, ou sala 2, ou sala 6. O auditório Almeida Santos, para mim, também não tem nenhum inconveniente. Mas sempre ouvi, e eu próprio, que não é um espaço muito adequado para trabalho de comissão parlamentar, porque é muito pouco cómodo para este tipo de trabalho. É um bom auditório, mas não para este tipo de reuniões de comissão. Se mudarem de opinião, também podemos equacionar isso, mas eu não tenho equacionado o auditório Almeida Santos, porque sempre... Eu próprio, quer dizer, para quem estando a presidir, não, é uma mesa como a outra qualquer. Estando a presidir, não. Mas estando a intervir e a tomar notas, etc., e, portanto, sempre ouvi dizer, e eu próprio sinto que é incómodo. Portanto, para presidir, não. Ou seja, para mim, é igual. Mas quando estou do lado da bancada, quando é uma outra comissão a que não presido, para quem tem que intervir, para quem tem que tomar notas, é chato. Eu também sei fazer essa avaliação. Também sempre achei. Agora, se os senhores deputados mudarem de opinião e acharem que o auditor Almeida Santos é uma boa solução para este tipo de reuniões, pois bem, para mim, não me faz diferença. Mas eu acho que não é, sinceramente. Eu acho que não é. Não é cómodo para tomar notas, para apontamentos, para trabalhar, para abrir o computador. Não é um local cómodo para este tipo de reuniões de trabalho. Portanto, eu diria que me parece melhor a sala 1, a sala 2, a sala 6 e a sala do Senado. E aí sim temos boas condições. Portanto, priorizávamos estas sobretudo em audições.
Está-se independente do canal do Parlamento?
Como, como?
Está-se independente depois da atribuição do canal do Parlamento? Prioridades?
Prioridades? Há depois também o canal do Parlamento, etc., essas coisas. Mas eu diria que os serviços da nossa Comissão têm tido isso em conta e vão continuar a ter. Mais alguma questão? Está tudo? Muito obrigado a todas e a todos.